E a gente dá continuidade à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos e reeleitos de cidades aqui da região. Hoje a gente conversa com o prefeito reeleito de Nova Esperança, Moacir Olivatti, que é do Cidadania, está ao vivo com a gente ao telefone. Olá, prefeito, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente, com a CBN, que é uma grande emissora, para a gente bater um papo, né? Então, estou à disposição.
Bom, prefeito, eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre a sua trajetória política, né, sobre esses 4 anos de gestão em Nova Esperança também.
Eu entrei na política já meio maduro já, né? Sou empresário, sou produtor rural e antes de assumir há 4 anos atrás a prefeitura, cheguei a disputar 2 vezes o cargo de prefeito. Quase fomos eleitos numa época. Já tinha desistido da política, um grupo de empresários me chamou e falou, não, agora você tem condição. E a gente acabou ganhando aquela eleição com 53% dos votos. Nós fizemos um trabalho nesses 4 anos, praticamente uma revolução na nossa cidade, principalmente na questão de gestão. Então, nós fizemos projetos que hoje eles receberam prêmios de gestor Paraná. Nós tínhamos um problema muito sério de infraestrutura. Nós tínhamos 10 bairros sem pavimentação, nós conseguimos fazer 8. E também mudamos bastante o conceito de administração do nosso município, no geral. No começo foi muito difícil, a mudança ela é complicada, mas hoje os funcionários de Nova Esperança, o funcionalismo, em geral, aderiu a isso. E eu costumo dizer que esses 86% dos votos que nós tiramos na nossa reeleição, ele é fruto principalmente do trabalho dos funcionários do município de Nova Esperança.
Bom, e como é que foi o enfrentamento, como é que tem sido o enfrentamento à pandemia em Nova Esperança?
A pandemia, ela no primeiro momento, ela nos deu um susto muito grande, um medo muito grande e incerteza do amanhã. Então, no início, nós tomamos alguma decisão mais que baseada no que alguns outros municípios e outros países vinham tomando, né? Nós aqui somos cidade ligada muito a Maringá, né? Na região metropolitana, então muitas coisas de Maringá a gente acabou absorvendo aqui. É lógico que e também tentando fazer as mudanças necessárias dentro da nossa realidade. Foi muito difícil o início, porque a gente não sabia que se uma decisão que era tomada hoje, amanhã ela já valeria ou não. E continua ainda essa incerteza, né? Nós não temos, assim, condição de prever o que vai acontecer lá na frente. Nós conduzimos o processo com muita tranquilidade, nós criamos um comitê, nesse comitê, principalmente o pessoal da área da saúde. Então todas as decisões que nós tomamos foi baseado na 15ª regional nossa, também com os nossos profissionais da área da saúde. Nós nos preparamos, contratamos bastante profissionais na área da saúde para ter uma tranquilidade no caso do pior. Equipamos melhor os nossos hospitais, nossos postos de saúde, principalmente na questão de EPIs, para dar segurança para o profissional da área da saúde. Então a gente conduziu de uma maneira tão tranquila e serena que não houve assim, uma rejeição da população sobre algum ato que a gente tenha tomado. É lógico que nós discutimos muito com a associação comercial, com as entidades do município, para poder a gente conduzir como nós fizemos até agora aqui. Agora, nós temos uma situação de incerteza com relação ao pós-pandemia. Nós sabemos que as arrecadações nossas só vão melhorar quando a economia voltar a crescer, e vai aumentar a despesa na área da saúde, vai aumentar a despesa na área da educação, que hoje já tem um número grande de inscrição de aluno que os pais saíram das escolas particulares, e na área da assistência social também a demanda vai ser grande. Assim que terminar esses recursos federais, as ajudas federais, eu creio que isso tudo vai cair em cima dos municípios.
Bom, então vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas. Para começar, na área da saúde, o senhor conseguiu contratar mais médicos aí para o município, porque é um profissional que é muito requisitado nesse período e que algumas cidades estão com dificuldades de contratar, né?
Nós conseguimos. A gente tem um piso salarial que ele é convidativo também. Às vezes algum município
Quanto?
Não consegue porque ele tem o piso salarial dele que não é chamativo, né? Então eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas a gente conseguiu contratar médicos, enfermeiros. Nós aumentamos o nosso quadro na área da saúde em torno de 10%. Nós tínhamos deficiência também, que a gente levava e tentava contornar. Então hoje a gente trabalha, eu tive no hospital questão de um mês atrás, as enfermeiras trabalham com mais tranquilidade, menos pressão, entende? Sem ter que fazer bastante hora extra também, que isso também prejudica o profissional da saúde.
Quanto que Nova Esperança paga para o médico?
É na faixa de 15 mil reais. Ele chega quase a equiparar o salário bruto do prefeito. Agora, eu não sei aí te falar, porque eu não entro muito nessa área, porque não é minha área também, qual é a carga horária, como que é feita isso aí. Mas o salário base nosso é isso aí, em torno de 15 mil.
Uhum. Bom, na área da educação, o senhor disse então que muitos alunos da rede privada migraram para a rede pública e esse deve ser um desafio, um gargalo no próximo ano.
Exatamente. Nós, agora, o concurso público que havia aqui em Nova Esperança, ele encerrou em junho, eu consegui prorrogar ele até dia 30 agora por conta do decreto da pandemia. E essa semana nós estamos chamando vários profissionais de várias áreas, principalmente de creche. Nós temos uma creche nova, que tem que ser aberta o ano que vem, porque nós temos ainda uma deficiência grande de vagas, né? Então, nós já estamos nos prevenindo e contratando esses profissionais antecipadamente. Mesmo que não tenha aula, não está tendo aula, a gente está fazendo isso já para a gente não ter problema lá na frente. Porque nós vamos ter que elaborar um novo concurso público, e você sabe que um concurso público, ele não você não consegue fazer ele antes de 6 meses.
Sim. Bom, na área da assistência social, o senhor já prevê aí, então, um aumento da demanda com o fim do auxílio emergencial. Como é que a prefeitura vai lidar com essa situação?
Então, nós tivemos uma redução já neste ano de recursos nessa área aí, de recursos federais. O que minimizou bastante a situação nossa foi esse auxílio individual que o governo federal fez no CPF das pessoas, né? Então, a gente corre o risco de ter que assumir isso aí, porque a situação da economia não vai absorver rapidamente essas pessoas para o mercado de trabalho. Embora a Nova Esperança não teve perca de emprego, pelo contrário, nós estamos dentro da média do Estado, nós criamos até mais emprego. Mas nós temos uma região que faz pressão aqui em Nova Esperança também. Nós somos uma sede de uma micro-região. Não dá para saber em quantidade e coisas. A gente tem muitas parcerias, com entidades. Nós recebemos ajuda de empresas para a gente passar esse momento. Então, não dá para a gente saber de como e aonde nós vamos tirar recurso para isso aí. Mas a gente sabe que vai ter que acudir.
Uhum.
Na área, só voltando lá atrás, só para você ter uma ideia. Hoje, o município é obrigado a gastar no mínimo 15% da arrecadação na saúde. O município de Nova Esperança, no ano de 2019, ele gastou 29%. E nesse ano de 2020, nós não fechamos ainda, mas vai dar em torno de 32% da arrecadação com saúde.
Então, um número bem acima do percentual que é obrigatório.
Acima,
né,
da média geral.
Bom, a prefeitura, como é que está o caixa da prefeitura? A prefeitura conseguiu pagar os salários de dezembro, 13º, todas as contas em dia?
Nós pagamos o 13º, já questão de 10 dias atrás, e a folha a gente já tem recursos para fechar o ano, diferente de quando eu assumi, que quando eu assumi em janeiro eu teve folha, teve 13º, tudo atrasado, né? Então a gente, nós tivemos 3 contas já, até 2019, aprovado sem ressalva pelo tribunal. A de 2020 também nós já estamos fazendo o fechamento dela, a gente garante que ela será aprovada sem ressalva também. Nós assumimos há 4 anos atrás com um índice de 62% da folha. Então o município não tinha nem certidão. Hoje nós estamos com 48%. E também nós tínhamos um orçamento de 60 milhões há 4 anos atrás, e o orçamento para o ano que vem a gente já está com 90 milhões. Então nós tivemos um acréscimo acentuado de arrecadações por medidas que a gente tomou, que foram impopulares no primeiro ano, que resultou nisso daí. Essa tranquilidade a gente tem, nós não temos dívida nenhuma, não estamos, né, com fornecedor, com nada. Vai ser muito tranquilo continuar o ano que vem por conta disso.
E isso, claro, contando com uma arrecadação que não caia muito, né, prefeito?
Exatamente. Esse ano, apesar de tudo, nós temos um superávit com relação ao ano passado até o mês de novembro de 13%. É um superávit, aí você desconta a inflação, que vai dar em torno de 5%, então mesmo assim nós vamos ter um superávit de 5%, 6%, né? Mas nós vimos tendo um crescimento de 10%, 15%, até 20% ao ano, né? Então a gente, o que nós não sabemos é o ano que vem. Agora, nós tivemos muitas empresas que estavam fechadas, que reativaram novamente as atividades esse ano, tem empresas novas chegando, então a gente tem uma esperança que do meio do segundo semestre do ano que vem, a gente começa a ter reflexo de aumento de arrecadação por conta disso.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde e um bom mandato, o próximo mandato.
Muito obrigado. Nós vamos continuar a nossa gestão da mesma forma que nós fizemos, por conta de que a população deu uma aprovação de 86% nas eleições. Eu agradeço muito você, agradeço muito a CBN por essa oportunidade. Muito obrigado.
Obrigada. Nós conversamos com o prefeito reeleito de Nova Esperança, Moacir Olivatti, do Cidadania, que nos falou então sobre os desafios aí para a próxima gestão.